Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil. A partir de agora, estamos juntos mais uma vez para o resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira com esse compromisso com vocês. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Equatorial aponta falha em subestação da Eletronorte sobre apagão em São Luís.
E operação policial durante onda de violência resulta na prisão de 40 pessoas.
Polícia Federal apreende R$70 mil e prende dupla em flagrante por lavagem de dinheiro.
Foi 700. Maranhão recebe navio de cruzeiros após quase uma década.
E o presidente Lula se reúne com o presidente dos Estados Unidos na Malásia e discute relações entre Brasil e Estados Unidos.
No entorno de Bolsonaro, foto de Lula e Trump é vista como derrota e o Planalto trata Eduardo como cabo eleitoral.
Também vamos trazer informações sobre as festas comemorativas dos 411 anos de fundação da cidade de Icatu.
Vamos ter diversos eventos importantes a partir de agora, nesse finalzinho e no início do próximo mês, e vamos trazer os detalhes a partir de agora, com giro também com os nossos repórteres, trazendo as informações em tempo real para você,
porque... Está começando o Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 27 do mês de outubro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, que a gente tem o orgulho de ter a aceitação, de ter a permissão dos diretores das emissoras de rádio e de televisão, né, para que a gente possa aqui estar todos os dias trazendo informações de verdade. Querendo destacar na abertura desse programa o caráter da responsabilidade que nós temos em poder aparecer para você através do seu canal de televisão preferido, através da sua emissora de rádio com o resumo das principais informações. Durante esse final de semana, desde a última quinta e sexta-feira, recebemos bastante pressão, né, de todos os lados no sentido de divulgar a repercussão de áudios que foram espalhados pela internet, dando conta de uma onda de violência que estaria para acontecer dentro da capital da região metropolitana de São Luís. Recebemos informações da chegada de possíveis reforços do crime organizado, de facções, de bolas fecharem as portas, muitos estabelecimentos comerciais fecharem suas portas porque estavam com medo de um confronto entre grandes facções criminosas que deveria iria acontecer na região metropolitana de São Luís. Alguns davam conta de que esse confronto ia acontecer na região da Península, outros na região do São Francisco, outros diziam que era na região da Cidade Olímpica, outros diziam que era em outras regiões, e aí espalhou-se o pânico em toda a região metropolitana e isso alterou a rotina da cidade. Passou-se o final de semana, estamos aqui apresentando o Central Manhã, graças a Deus, com toda tranquilidade. Não aconteceram os confrontos que foram anunciados, não tiveram as mortes de inocentes, de crianças, jovens e adultos. Qualquer pessoa que aparecesse na frente diz que iam ser assassinados pelas organizações criminosas, também não aconteceu, e a cidade amanhece clima de normalidade, todo mundo indo para o seu trabalho, espero que retornando também para as escolas, e aí vem para um clima de normalidade. Então, o que acontece é que qualquer líder Qualquer governante que seja um verdadeiro líder, Jalber Pereira, ele não pode governar por emoção, ele não pode dirigir as coisas, tem que traçar ações concretas que possa dar resultados para a população, não pode deixar se envolver por um momento de emoção, por alguma coisa que está acontecendo, e simplesmente fazer as coisas de forma atabalhoada. Nós da comunicação também temos essa responsabilidade de aqui buscar as informações direto da fonte. E isso é mais um orgulho da Central de Notícias Brasil, com esse compromisso com você, que é diretor da sua emissora de rádio e diretor da sua emissora de televisão. A Central de Notícias Brasil tem a orientação de buscar as informações direto da fonte. Se nós precisamos de uma informação da Justiça, nós temos fontes direto no Tribunal de Justiça do Maranhão. Se a notícia vem do Ministério Público, nós temos as informações direto do Ministério Público. Se a informação é da Assembleia Legislativa, nós temos a informação, vamos buscar a informação na Assembleia Legislativa. Se é do Governo do Estado, nós temos fontes quase que 24 horas por dia em contato direto para poder obter essas informações e assim sucessivamente. É assim que um veículo de comunicação que se preze, que preze pelos seus, que respeite os seus ouvintes e os seus telespectadores, precisa se manter. Nós não vamos simplesmente para agradar A ou B, seja ela autoridade, seja ela político, seja ela quem for. O nosso compromisso aqui é com a verdade e com a informação direto da fonte. É importante que a gente deixe isso bem claro, até mesmo para preservar a sua confiança naquilo que nós dizemos aqui. Nós vamos um rápido intervalo, porque nós precisamos corrigir uma pequena falha técnica que está acontecendo, você deve ter percebido, e depois a gente volta com o resumo das principais informações de hoje aqui no Central Amanhã.
Central Amanhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Central Manhã.
Pronto, já estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Jalber Pereira, vamos rapidamente às explicações sobre o apagão que atingiu São Luís ontem à noite.
Pois é, Alberto, esse apagão ali atingiu grande parte aqui da capital maranhense por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, deixando vários bairros da capital maranhense e também da região metropolitana sem a corrente elétrica. A falta de casas, comércios e vias públicas, semáforos, que deixaram de funcionar e provocou aí um grande congestionamento em vários pontos da cidade. Já por volta das 20 horas e 55 minutos, parte dos bairros de São Luís voltaram a ter energia elétrica, mas o serviço ainda não havia sido totalmente restabelecido na região. Em nota, a Equatorial Maranhão informou que o fornecimento da corrente elétrica foi interrompido em alguns bairros da Grande Ilha devido a um problema na subestação da Eletronorte, na entrada da cidade. As equipes da própria Equatorial e também da Eletronorte trabalhavam no momento para restabelecer a energia de forma gradual e segura. Logo em seguida, em nota, teve uma nota que foi divulgada. Diz o seguinte a nota, entre aspas: tão logo identificadas a situação, equipes técnicas da Eletronorte e também da Equatorial Maranhão iniciaram as manobras necessárias para recompor o sistema elétrico e também restabelecer o fornecimento de energia de forma gradual e segura. Teve também uma nota divulgada pelo prefeito de São Luís dizendo que teria entrado em contato com a geradora, no caso a Eletronorte, como também a distribuidora, no caso da Equatorial Maranhão, e que todas as providências estavam sendo tomadas de forma necessária e com muita rapidez, tanto é que voltou logo em seguida. Só que teve alguns bairros que voltaram, aí teve, inclusive o Carlos Jorge, conversando com ele aqui rapidamente, ele disse que lá durou muito pouco na residência dele. Já onde eu moro, lá na região já de São José de Ribamar, foi em média de 2 horas. Então, essas regiões, elas tiveram, voltaram a energia de forma diferenciada, em momentos diferentes, justamente porque ela foi voltando de forma gradual para que pudesse ser aí interligado todos os sistemas.
Pois é, e um vídeo divulgado mostra o exato momento de uma explosão na subestação da Eletronorte, que fica na entrada de São Luís, e que deixou aí, que acabou provocando esse desligamento, esse apagão. A capital ficou cerca de 40 minutos, segundo a Equatorial, que foi o tempo médio, aí foi voltando isso gradualmente.
Na minha casa foi quase 2 horas.
Pois é, em alguns pontos demorou isso muito mais para poder voltar de forma segura, até que todo o sistema fosse restabelecido.
E parabéns aí os técnicos, Gilberto, pela agilidade. Porque imagina só o abacaxi que deve ser para restabelecer um sistema grandioso como esse.
Pois é. Nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, está de volta hoje, e tem informação, esse sim, tem informação direto da fonte da Segurança Pública do Maranhão. Como é que está a situação, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã. Nesta segunda-feira, começamos a semana trazendo notícia, é claro, direto da fonte. Na semana passada estávamos destacados para uma outra missão e por conta disso não estávamos aqui no Central Manhã e nem no Ronda Central. Mas é isso mesmo, olha, você fez uma colocação muito boa, Alberto Fernandes. Quando que daquela confusão toda de notícias através de redes de comunicação, através do WhatsApp, através do Facebook, enfim, a população deitou e rolou, eu posso dizer assim, em cima de notícias falsas, né? Então, tiroteio para cá, tiroteio para lá, notinha divulgada por facção criminosa, sindicato de empresa de transporte anunciando que estava em estado de alerta, comerciantes fechando as portas mais cedo com medo, a população ficando trancada dentro de casa também com medo, e escolas anunciando o encerramento das aulas temporariamente por conta da possibilidade de ataques criminosos por facções. Enquanto isso, as facções era que menos sabia disso. As facções criminosas não estavam cientes. A gente, como repórter investigativo, policial, a gente conversou com autoridades da polícia e conversamos também com o outro lado. E quando conversávamos com o outro lado, digamos assim, eles diziam: olha, a gente já quer que acabe com isso, porque diz aí para o Carlos Roger, diz aí para o secretário que não precisa encher de polícia, que nós não vamos fazer nada aqui, não. Então a confusão foi generalizada e a gente ficou feliz quando soube que o governador Carlos Brandão estaria se reunindo com a equipe de segurança para tratar de uma vez por todas sobre esse caso Então, o líder do executivo estadual do Maranhão esteve com a cúpula da segurança pública e falou sobre essa questão.
Bom, pessoal, estamos reunidos aqui com nossa equipe de governo, em especial com o sistema de segurança do nosso estado. Estamos fazendo uma avaliação dos últimos acontecimentos na ilha de São Luís. A gente sabe que a criminalidade é um problema sério hoje no Brasil inteiro, mas nós estamos aqui agindo fortemente. Só nesses últimos 2 meses nós apreendemos mais de 1 tonelada de drogas e apreendemos mais de 2.000 pessoas com várias operações, inclusive a Operação Impacto. É lógico que isso vai continuar, porque o bandido aqui no nosso estado não vai ter espaço, não vai ter vez. Nós estamos aqui para proteger a sociedade. Essa semana nós vamos fazer uma reunião mais ampla com os outros poderes, o Ministério Público, o Judiciário e a Assembleia Legislativa, porque tem algumas ações que dependem dos outros poderes. A gente sabe da fragilidade das legislações e tudo isso vai ser bem discutido para que a gente possa tomar um novo alinhamento. Com relação ao caso da cidade operária, quero informar a população que as investigações estão bem adiantadas pela Polícia Civil. Em breve nós vamos dar uma resposta. Quero informar também que a Polícia Civil já identificou áudios e vídeos falsos, fake news, que inclusive atrapalharam a presença dos alunos nas escolas. Mas a partir de terça-feira, quero assegurar a todos vocês que as escolas estão voltando normalmente com todo o apoio da nossa segurança pública. Quero aqui registrar e deixar uma mensagem à população do Maranhão. O nosso governo tem investido bastante em segurança. Temos melhorado os indicadores e com certeza vamos continuar firme em prol da defesa e da segurança do povo do Maranhão.
Tá aí, Roberto Fernandes, essa é uma notícia direto da fonte, não é?
Exatamente. Ô, Carlos Rocha, só rapidamente, o Ministério da Justiça também, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também divulgou uma nota oficial dizendo que não recebeu qualquer solicitação formal do governo do Maranhão para o envio da Força Nacional de Segurança Pública à Grande São Luís. A manifestação do Ministério da Justiça ocorreu após a circulação de informações nas redes sociais indicando uma suposta chegada de tropas federais no estado. Você viu esse vídeo também? Sim. Que mostrava até os vídeos das forças de segurança pública chegando em São Luís. Isso também circulou nas redes sociais.
É verdade. E o pessoal aproveitou para usar vídeos antigos, né? Vídeos antigos de tropas de Força Nacional chegando nos estados, vídeos antigos de Tribunal do Crime fazendo aquele corretivo nas pessoas que estavam pisando fora da linha. Vídeos de prisões antigas, homicídios antigos, tudo antigo, foi divulgado através das redes sociais. Aí fica também o nosso apelo, ó, tudo voltou ao normal, primeiramente, viu? As escolas estão funcionando normalmente, o comércio está aberto, quem quiser sair de casa para ir fazer seu exame, para fazer sua consulta, para ir até a sua escola, para ir até o comércio, pode ficar à vontade que a polícia está na rua. E olha só, nesse período em que houve toda essa confusão por conta de fake news, Humberto Fernandes não gosta nem de falar esse termo, né? É notícia falsa, né, Humberto? Aqui na Central de Notícias. É mentira mesmo, né? Então, já, olha, e Humberto, é importante ressaltar que 40 pessoas foram presas durante esse período. Só nesse período em que houve essa confusão toda, as tropas de segurança saíram nas ruas e 40 prisões foram realizadas, dessas muitas, muito importantes, prisões de pessoas que a gente chama de torre, que é aquele líder da facção criminosa, estão atrás das grades. O sistema carcerário recebeu aí uma quantidade de suspeitos aí muito grande, principalmente durante esse final de semana. A polícia continua na rua, não sei se vocês passaram por alguma blitz, mas as blitz estão espalhadas por todas as avenidas, bairros da capital maranhense, a fim de que isso seja desmistificado. Agora, para finalizar, eu já me estendi muito, mas eu quero dizer aqui para aquele que está acompanhando a gente, para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo a gente, aonde quer que seja, na sua casa, na sua TV, ouvindo no seu carro, ou através do seu aparelho de telefone celular, do seu computador, do seu tablet, você que está acompanhando a Central de Notícias do Brasil, é importante que você deixe de dar atenção para grupos de WhatsApp de bairro com todo respeito, todo mundo pode ter o seu grupo de amigos de WhatsApp, mas a informação jornalística, ela deve ser confiada àqueles que se prepararam para isso, àqueles que estudaram para isso, àqueles que todo dia lutam para se aperfeiçoar cada vez nós e a central, cada vez mais, e a Central de Notícias do Brasil está nesse rol. Então, antes de dar vazão a vídeos, a áudios que você recebe, fotos no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, você vai lá e clica lá no centraldenoticiasbrasil.com, não é isso, Humberto? É só colocar lá.
Né? Tem as redes centraldenoticiasbrasil.com.
Redes sociais, YouTube.
Também. Você pode vir no canal do YouTube, que é Central de Notícias Brasil. Tem o portal centraldenoticiasbrasil.com e tem o Instagram, Central de Notícias MA. Você quer informação de verdade, vai para lá.
Exatamente.
Eu tive informação, cara, só segura um pouquinho, uma informação de que logo que o governador tomou conhecimento, claro, através de sua assessoria e das redes sociais que estavam circulando esses boatos, essas mentiras pelas redes sociais, ele disse, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é acionar o serviço de inteligência da polícia para identificar quem são esses criminosos que estão espalhando esses áudios nas redes sociais. Primeiro é identificar eles. Quem é que está promovendo isso? Quem é que está por trás disso? Infelizmente, nós tivemos também apoio, apoio a essas mentiras partindo também de diversas autoridades. Isso é
verdade.
Triste, isso é lamentável,
triste.
Que autoridades que deveriam estar para proteger a população, a serviço para proteger a população, incentivaram também essa onda de mentiras espalhadas em São Luís, que acabou prejudicando muita gente. Lamentável. E aí, essas pessoas, grande parte dessas pessoas já foram identificadas, já se sabe de onde foram gerados alguns desses áudios e espalhados pela população. Claro que muitos inocentemente vão pegando os áudios e vão compartilhando, mas o importante é saber onde eles foram gerados, de quem partiu a ideia de se promover essa onda de violência que teve um intuito, claro, teve interesse político nessa área também.
É verdade, é bom ressaltar que o ASEIC, a Superintendência Estadual de Investigação Criminal, comandada pelo delegado competente Augusto Barros, ela tem diversas áreas, e dentre essas divisões está a Divisão de Combate a Crimes Tecnológicos, que é responsável por esses casos. Então, esses levantamentos estão sendo feitos através de um equipamento que se chama de Guardião, um aparelho, um equipamento, um computador de alta tecnologia que rastreia tudo, viu, Humberto? Não adianta você colocar nada aqui, ó, e pensar que você está passando batido, que o doutor Adão está lá na SEIC, no bairro de Fátima, lendo e acompanhando tudo que você está falando. Claro que isso através de medidas judiciais, não é de qualquer forma que eles fazem essas investigações e essas varreduras em telefones celulares. Mas cuidado, porque divulgar notícia falsa, mesmo que seja através de WhatsApp de família, através de grupo de WhatsApp de time de futebol, através de grupo de WhatsApp de aluno de escola, é crime. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, deixa a notícia aqui com a gente.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, muito obrigado a todos. Vamos dar voz aí aos nossos ouvintes. Olha, a Maria Lopes, o povo fica acreditando em notícias falsas, temos que confiar nas nossas autoridades. O nosso bairro Cidade Operária está tranquilo e nada de pânico. Tranquilo, nada de pânico. Obrigado então, Maria Lopes, obrigado a todos vocês que vão também municiando a Central de Notícias com muita informação. Nós temos notícias Antônio Marques?
Antônio Luiz.
É o Antônio Luiz, isso. É de São João dos Patos. Médio Sertão Maranhense, repórter Antônio Luiz, esse eu tenho o prazer de chamar.
Pois é, meu caro Humberto Fernandes, bom dia para você, Jalber Pereira e todos que fazem o Central Manhã. Humberto, esse triste acidente foi registrado já na manhã de ontem, domingo, né, nas primeiras horas, Essa jovem já foi encontrada ao lado da MA-369, bem próximo ali à cidade de Nova York, ou seja, fica entre Nova York e Pastos Bons, nessa MA. Até o momento, não se sabe de onde essa jovem vinha ou para onde ia. Ruth estava ao lado de sua motocicleta, uma Biz branca, e ao lado dela estava um celular ali ao lado no chão. A jovem foi encontrada no local por uma pessoa que passava nas primeiras horas deste domingo, dia 26 de outubro. De imediato, essa pessoa acionou a polícia militar, que rapidamente chegou ao local. Em seguida, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e também a funerária, que tomaram logo conta do caso. E aí, em seguida, Humberto, Jalba e todos, os familiares de Ruth foram notificados do fato e vieram até o local, reconheceram a vítima. As causas deste acidente ainda estão sendo apuradas para saber de fato o que aconteceu, o que causou a morte dessa jovem neste domingo, viu, Humberto Fernandes? Segue vocês aí com o Jornal Central Amanhã. A gente volta a qualquer momento com mais informações direto de São João dos Patos. Reportagem Antônio Luiz.
Lamentamos aí essa tragédia, esse fato que aconteceu aí na estrada de Nova York. Nós conhecemos essa estrada, infelizmente temos perdido algumas pessoas e alguns jovens nessa estrada aí entre Pastos Bons e a cidade de Nova York. Muito obrigado, repórter Antônio Luiz. Grande abraço a todos vocês e a nossa região. Tenho muito afeto, muito carinho, muito respeito, não é, por todos vocês aí dessa nossa região que nos acolheu de forma muito carinhosa. Então, meu abraço a você, meu abraço a todos aí da cidade de São João dos Patos, acompanhando o nosso programa Central Manhã. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e ter a participação de mais um teleouvinte. Vamos trazer na nossa tela. Opa, esse já foi, vamos ao próximo. Olha o nosso amigo José Rocha, jornalista Humberto Fernandes. É bom, governador Brandão, não envolver a Assembleia Legislativa no combate à criminalidade. Tá certo. Entendi seu recado, José Rocha. Olha, vamos trazer o repórter Jonas Mendes. Está no ponto, Jonas Mendes? Eu queria só que todo mundo hoje fosse bem objetivo, bem direto no assunto, na pauta, para que a gente possa colocar todo mundo. Ainda temos as festividades dos 411 anos da cidade de Catu. Jonas Mendes, bom dia!
Quanto à movimentação aí nas rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, destaca-se aqui um atropelamento a um pedestre que aconteceu na cidade de Bacabeira, ali na BR-135. E aqui na Avenida Beira-Mar, nesse momento, o trânsito está lento por conta de um acidente que aconteceu envolvendo um veículo tipo van que colidiu contra um poste e acabou derrubando outros. E aí, como você observa nas imagens, quem tiver necessidade de utilizar a Avenida Beira-Mar agora pela manhã, que não utilize no sentido Beira-Mar, anel viário, que vai ter muitas dificuldades. Eventos, tudo normal, durante o fim de semana, praticamente aqui na capital maranhense, praias funcionando, tivemos o Neuzinho Santo lotado para a final do, praticamente quase que lotado, uma parte do estádio para a final da Série B, que o time lá de Passo do Lumiar conquistou o título, vencendo lá o Luminense, que é o campeão, né? E também a Feirinha São Luís funcionou a todo vapor ontem, inclusive. A gente que aproveita para parabenizar, enviar os parabéns para a parceira aqui também da Central de Notícias, que é a Rádio Universidade FM, que divulga muito material aqui da rádio, ou seja, da Central de Notícias, do portal, e comemorou ontem os 39 anos de existência, a Rádio Universidade FM. Nós estivemos lá com a nossa equipe, uma parceria Rádio Alô Maranhão, Central de Notícias e até mesmo a equipe Maranhão Popular da Rádio Universidade FM cobrindo o evento. Vamos conferir aí, inclusive com a participação da jovem garota repórter Janaíne Serra.
Estamos falando aqui diretamente da Feirinha São Luís, na Praça João Lisboa, onde está acontecendo o evento em comemoração aos 39 anos da Rádio Universidade FM. E nós estamos aqui ao lado do coordenador de programação da rádio, Paulo Pellegrini. Qual o segredo da programação aqui da Rádio Universidade FM que consegue manter esse público, os ouvintes da rádio durante esses 39 anos?
Bom, não tem, na verdade não tem segredo, né? Assim, o segredo seria a gente respeitar a vontade do ouvinte, o ouvinte que se acostumou com essa rádio desde o início. A gente tem muitos ouvintes que são fiéis à rádio e eles têm essa expectativa da rádio manter uma programação de qualidade, educativa, cultural, que valoriza as manifestações culturais, a diversidade musical do Maranhão, do Brasil e do mundo, mas sem perder aquela essência de uma rádio de qualidade, de uma programação diferenciada, né? Sem música apelativa, música de baixo conceito. Então, na verdade, a rádio ela proporciona essa experiência para o seu ouvinte, que compra a ideia e cobra da rádio que ela se mantenha assim. E aí, é claro, existem outras emissoras que fazem outro tipo de trabalho para que todos possam ter o seu espaço. E na Rádio Universidade, o espaço maior é para aquele que apresenta aquela proposta original, diferente, autêntica e que valoriza a cultura, principalmente.
Nesse exato momento, nós estamos aqui com a diretora-geral da Rádio Universidade FM, Josi Bastos. Para a senhora, a Rádio Universidade FM, né, está completando 39 anos de história. E como é estar à frente dessa emissora, justamente nesses 39 anos de história e de carreira da rádio?
Primeiro, te parabenizar pela sua competência, pela sua voz linda. Amo essas locutoras da Rádio Universidade, santos de casa. Fico muito feliz em te ver lá. Olha, a Rádio Universidade ela tem um compromisso com a sociedade, né? Que é dar uma programação de qualidade. Eu acho que a maior responsabilidade nossa é manter essa qualidade por décadas e décadas. Porque é fácil você começar um projeto, manter esse projeto, e na altura de uma qualidade aí, isso é difícil. Então nós temos um compromisso com a emissora, uma emissora pública, educativa, uma forte pegada cultural, de qualidade. Estamos mantendo isso há 39 anos, vamos completar 40 anos. E essa festa linda, na concretização dessa festa linda aqui, com artistas novos, com artistas consagrados, mostrando que nós damos espaço para isso.
Obrigada. Rádio FM Alô Maranhão e Central de Notícias Brasil, em comemoração aos 39 anos da Rádio Universidade FM.
Dessa não tem
muito como... obrigado.
Certo, Jonas Mendes. Parabéns aí
muito
a
obrigado. Janaíne
Serra e a toda a equipe, muito... nosso amigo Paulo Pellegrini. É uma competência, esse se entende.
Valeu, obrigado, obrigado. E amanhã a gente traz aqui as informações, inclusive com imagem, do grande evento que aconteceu do concurso da favela. Aconteceu normal ontem, em grande estilo, no Sacavém. Bom dia, amigo.
Muito obrigado, Jonas Mendes, de São Luís. Vamos direto a Tutóia, porque lá em Tutóia, um projeto Ciência na Praça, promovido pelo IEMA, levou conhecimento e inovação ao centro da cidade. Quem tem as informações direto de lá é o nosso grande correspondente, Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber. Bom dia a todos. É isso mesmo, Ciência na Praça. Mas antes, Humberto, eu quero aqui deixar um parabéns a todos os servidores públicos do Maranhão, especialmente os servidores públicos aqui de Tutóia e região, Tutóia e Paulino Neves, né, pelo seu dia, hoje, dia do servidor público. O Ciência na Praça, ele realmente levou tecnologia e saberes locais aqui, com o tema cultura oceânica. Os alunos apresentaram vários projetos, inclusive experimentos, né, científicos que eles desenvolveram na escola sob a coordenação dos professores e também da equipe gestora, a professora Lourdes, o Naelson e o Marcos Belo, essa equipe aí toda que organizou esse evento bonito. Humberto, só lembrando, um desses projetos vai se apresentar na COP30 em Belém, que vai acontecer agora em novembro, e outro vai estar em Londres, na Inglaterra, também fazendo a exposição do trabalho, né? Um experimento relevante, esse aí que está na tela agora, que é um tijolo ecológico, um tijolo que é construído a partir de garrafas de vidro, garrafas coletadas aqui na praia, né, no lixo, que são deixados principalmente às margens das dunas e na praia como um todo, é coletado esse material de vidro e transformado em tijolo. A gente fez uma matéria, vamos conferir.
O projeto Ciência na Praça, promovido pelo IEMA Pleno Casimiro de Abreu, levou conhecimento e inovação ao centro de Tutóia. Com a exposição de diversos protótipos e experimentos científicos desenvolvidos por estudantes. Entre as iniciativas apresentadas, o destaque foi para o projeto vencedor, idealizado por alunas sob a coordenação da professora de enfermagem, que criaram uma pomada cicatrizante à base do fruto do pequi.
Nós vimos que o pequi, ele tem ação anti-inflamatória, ação bactericida e também ele é um protetor da pele devido às suas propriedades emolientes.
Como é que vocês desenvolveram esse projeto? E ele funciona de fato? Vocês fizeram testes?
Sim, a gente fez teste em mais de 5 pessoas, como no tratamento de acne, o tratamento de feridas, em reação alérgica e até mesmo em estrias. E também na ferida, uma ferida muito grande, você ouviu, né? A ferida, ela estava um pouco grande, em 15 dias também ela teve um bom resultado, como ação cicatrizante, que ela tem a pomada.
Outros trabalhos também chamaram a atenção pela criatividade e potencial sustentável. Equipes que desenvolveram biocombustíveis a partir da casca do coco e de folhas de mangue recolhidas na praia já conquistaram premiações em competições nacionais e devem representar o Maranhão em um evento internacional nos próximos meses.
Bom, o projeto, na verdade, ele é uma produção de combustíveis sólidos feito com diversas composições, como o indiano, a serragem e o coco. O coco foi o nosso principal devido que é algo muito abundante na nossa região. Também porque ele é muito descartado, porque ele é muito turístico, a nossa cidade é muito turística e litorânea. Então, tem esse descarte excessivo que faz com que tenha um grande descarte dessa matéria-prima e a gente dê um novo objetivo para ela, pegando apenas o pó da casca de coco e a parafina. Intuito de tanto gerar emprego e renda, que no caso é pegar a mão de obra para poder pegar os cocos e ralar, dando uma melhorada na condição financeira da nossa região e dar um objetivo sustentável para a nossa matéria-prima, que é o coco.
A ideia é transformar os resíduos em soluções.
E nós acabamos de ganhar o primeiro lugar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelo segundo ano consecutivo. Bom, e o projeto em si, ele se chama Revive Mar, que seria uma biodiversidade que transforma a utilização da concha do marisco.
O Ciência na Praça surgiu quando nós tivemos 19 projetos que foram inscritos para apresentar na Semana de Ciência e Tecnologia lá em São Luís. E quando saiu o resultado, o IEMA disse que só poderia custear um dos projetos. E aí nós perguntamos, o que vamos fazer com os 18 projetos que sobram? E aí deixar o aluno frustrado, o professor frustrado. E aí nós tivemos uma ideia, vamos levar essa ciência para a praça. Trouxemos projetos que foram já para São Paulo, para Brasília. Agora vou participar da COP30 em Belém. Então, são projetos que já estão no mercado aí dentro da escola.
O Ciência na Praça reforça o papel do IEMA como importante espaço de formação científica e estímulo à pesquisa entre os jovens tutoianses, aproximando a comunidade do universo da inovação.
A bandeira de Tutóia, né? Aqui é o elevador.
É isso, Humberto. É isso, esse foi o Ciência na Praça, desenvolvido pelos alunos do IEMA.
Esse tem futuro, viu? Não é aqueles que andam pintando o cabelo para dizer que é de uma facção criminosa, né? Esse daí, esse pessoal aí é que tem futuro. Tem mais informação do que nós que já estamos nessa nossa idade, né? Parabéns mais uma vez, Elivaldo Ramos, você trazer uma pauta como essa aqui dentro do programa Central Manhã, a gente só agradece. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, mas a gente volta com informações direto de Brasília e vamos trazer as comemorações, a movimentação que aconteceu na cidade de Icatu, com as comemorações dos 411 anos da cidade.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo certo!
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, dizendo que hoje lá é meio feriado. Tanto os órgãos públicos quanto o comércio hoje fecham as portas em Teresina, no Piauí. Grande abraço, Teresina, que esteja um pouquinho mais fria aí nessa segunda-feira para todo mundo curtir. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, é que ele tem as informações, está acompanhando a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Malásia, pela região lá da
Ásia.
É considerado ali aquela região, a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? Essa reunião que aconteceu lá. E o Lula esteve 50 minutos com o Donald Trump, foi isso? O que foi discutido? Adilson, bom dia.
Bom dia, Humberto. Só para falar que aqui também é feriado, dia do funcionalismo público aqui. Hoje nas escolas não tem funcionamento e alguns órgãos públicos, claro. Humberto, é verdade. O presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva após esse encontro com o presidente Donald Trump. Ele que está na Ásia e ainda hoje vai participar de outros encontros, onde está se buscando muito entendimento e, claro, ofertar os produtos, matéria-prima do Brasil para que sejam exportados. E, claro, aí o Brasil crescendo cada vez mais, abrindo portas para outras nações. O presidente Lula deixou bem claro que existe sim uma grande aproximação agora com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que agora eles dois estão com a mesma chave, né? O Lula tem o telefone do Trump, o Trump tem o telefone do Lula, não precisa mais de intermediário. Lula classificou que esse encontro foi muito positivo porque tem sim uma oportunidade de cada um conhecer um pouco mais do outro. Outra informação que o Lula disse é que deu tempo de conversar sobre a vida, a história dele, que ele não conhecia o Trump também não conhecia dele. E ele chegou até a dizer que foi, o Trump perguntou se realmente ele foi preso, ele disse que ficou preso na Polícia Federal e justamente contou toda a história. O Trump ficou comovido, disse que não sabia que ele tinha sido preso aqueles 531 dias e chegou também a começar a falar sobre o Bolsonaro e o próprio Trump disse, olha, eu conheço pouco o presidente Bolsonaro, mas neste momento ele não é prioridade, nós queremos discutir essas questões. O Lula mais uma vez reforçou a importância do tarifaço, que não precisa, porque ele disse que os Estados Unidos tem superávit, ele provou isso, levou documentos, e é o que a gente ouve agora na fala do presidente Lula na coletiva à imprensa.
Demifígio, a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil, Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés de a gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é o negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim, vai ter acordo.
Humberto, só para reforçar, o acordo nenhum foi ainda acertado, apenas abriram portas. O presidente Lula disse que ele não fecha acordo, que ele não negocia, ele abre portas. E essa é a grande estratégia do Brasil em apresentar essas discussões. Foi acertado que agora vai acontecer novas reuniões e sim, claro, para chegar a um fator comum. O Brasil quer sim que os Estados Unidos continue com essa parceria, porque são 200 anos de diplomacia. Então tem muita condição de melhorar. Fez críticas, claro, que os Estados Unidos começou a fazer algum tipo de sanção ao Brasil por notícias falsas. Chegou até a falar para o Trump que ele foi teve a vida dele quase ceifada, porque foi programado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente um grupo provado já pela Polícia Federal no julgamento, que ele poderia estar morto, né? Ele, o vice-presidente da República, logo depois da eleição. Então, essas são questões que estão agora na mesa, e o presidente Donald Trump disse que pretende sim que chegue a um acordo, que o Brasil, ele pretende visitá-lo em breve, e o próprio Lula também disse que pretende visitar os Estados Unidos. Agora, Humberto, obrigado. Só para completar, nós temos aqui a informação.
Se for bem, bem objetivo, é porque nós estamos com o tempo aqui já bem no final, mas pode dizer bem rapidinho.
Tá, a gente já tem aqui só uma fala do ministro Flávio Dino, que se não der, pode botar amanhã, que ele falou do nepotismo que foi vencido por 6 votos.
É, que nós tivemos uma
missão. Então vamos deixar para amanhã, que é um assunto polêmico, muito polêmico também. Corretamente, a gente quer trazer esse detalhe amanhã porque tem a ver com as prefeituras do Brasil inteiro e, claro, no Maranhão a gente sabe que agora abriu as portas para o nepotismo técnico. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Vamos agora com o Jalber Pereira, que tem todas as informações a respeito da programação que marcou os 411 anos da cidade de Icatu.
O aniversário dos 411 anos de fundação política da cidade de Icatu foi comemorado nesse domingo com uma vasta programação. Logo pela manhã, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, aconteceu o culto solene para festejar com fé mais um ano de história da segunda cidade mais antiga do Maranhão. A celebração foi feita pelo padre James, que falou sobre o momento histórico da cidade.
Certamente, celebrar mais um ano de vida, de existência, de história, de memória, isso nos dá muita força e esperança para a nossa caminhada, para seguirmos com sonho sempre vivo e, certamente, a força que vem de Deus. Icatu é banhado e abençoado pela Virgem da Conceição há mais de 411 anos, no dia em que conta a batalha épica entre portugueses e franceses, a memorável Batalha de Guaxinduba. Maria Santíssima apareceu e ajudou o exército português. Isso fica registrado no consciente coletivo de nossa gente, como a proteção de Nossa Senhora ainda hoje se perpetua e é presente em nossos dias. Então, hoje celebrar a missa é uma forma de dizer obrigado, Senhor, por mais um ano de nossa história e de nosso povo, de nossa gente.
Após o culto, houve também a entrega das obras de pavimentação em broquete da Rua do Porto de Baixo, no bairro Baiacuí. Moradora do local por algumas décadas, Sônia Pinto, que é a liderança comunitária do local, comemorou o feito e agradeceu à administração municipal.
Aqui é a comunidade Baiacuí, os moradores estão tão satisfeitos pelo que o prefeito está fazendo e vai fazer muito mais. Fomos há anos sofredores aqui dessa rua,
a qual moradores não conseguiam nem dormir, colocavam tábua para passar, para ter acesso à rua. E hoje o nosso prefeito Wallace contemplou nós com essa rua linda que está. Sofremos durante anos e anos. E hoje ganhamos esse presente no aniversário de Icatu, no 411 anos.
O momento reuniu grandes autoridades regionais e federais. Entre elas, o deputado federal Aloysio Mendes, que falou da importância da parceria com a gestão municipal.
Sem dúvida nenhuma, não é só importante, mas é um orgulho para mim hoje ser parceiro do prefeito Wallace, que é o melhor, um dos melhores prefeitos do Maranhão, e mostrar que a parceria não só com o deputado Aloysio Mendes, com o governo federal, mas com o governador Carlos Brandão, que está parceiro do prefeito nessa obra, que, como eu ouvi dizer de várias casas aqui, uma promessa de muitos anos, mas quem fez foi o prefeito Wallace. Mostra o compromisso dele com a população de Icatu e o grande exemplo que ele dá para muitos gestores do Maranhão. Parabéns a Icatu pelo prefeito que tem e parabéns pelo aniversário de 411 anos.
Ultimamente se vive alguns momentos na questão política, principalmente com a saída do governador Carlos Brandão do PSB. No seu partido, teria espaço para o Carlos Brandão hoje?
Não só teria, como tem. Inclusive fizemos um convite a ele na presença do nosso presidente nacional, o deputado Marcos Pereira, do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, e estamos de portas abertas. O prefeito Wallace também já convidou o governador e teremos muito orgulho se ele escolher o Republicanos para sua nova filiação.
Também esteve presente na solenidade o prefeito da cidade de Belágua, Neném Pontes, que reforçou a parceria com a cidade de Icatu e falou de algumas obras a serem inauguradas no próximo dia 10, quando a cidade de Belágua também fará aniversário de emancipação política.
Uma coisa importante demais. Me sinto muito feliz e honrado por ter esse convite pelo meu amigo Wallace. Sei que aqui é uma satisfação muito grande, que estou vendo muitas inaugurações e é só um motivo de felicidade. Quero agradecer também o povo de Icatu. Parabéns para todos, porque são entregue de muitas obras, isso é uma coisa muito importante para esse município.
E da sua cidade, o que é que dá para o senhor falar de conquistas e o que pode ser realizado ainda no decorrer da sua gestão?
Conquista só tem de agradecer ao povo de Belágua. É um povo muito hospitaleiro, é um povo humilde, povo trabalhador. E dia 10... temos bastante inaugurações. Lá vão começar dia 8, 9 e 10. Aniversário de Belágua.
Com muitas obras em curso na cidade, é bom para os moradores e também para a economia da cidade. O Ribamar Nascimento é proprietário de uma das pousadas da região. Ele comemora a expansão do negócio nos últimos anos.
Com essa evolução da cidade e com o empreendimento do Sossego, a gente consegue ver hoje que Icatu tem muita visibilidade, né? Muita gente de fora. Porque antigamente o foco era Morros e os Lençóis, né? Morros e Lençóis. Aí com a chegada da pousada aqui e com a gestão atual que deu uma nova cara para a cidade, a gente consegue hoje estar no ranking aí, disputando com Morros, com Lençóis, né? A gente já tem nome, a gente é uma cidade de 411 anos e que recebe diariamente muito turista através do Sossego e através dos atrativos que a cidade tem. A cidade tem praias, tem lagoas, tem rios, muitos banhos, né? Então hoje a gente consegue perceber isso, que a cidade evoluiu graças muito à gestão municipal e também aos empreendedores, né? Porque nós temos muito.
Para o prefeito da cidade, o Wallace Azevedo, a data é comemorada com inaugurações para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Para nós é gratificante estarmos aqui, um compromisso feito e assumido e agora está sendo realizado. Mais um sonho, parceria da Prefeitura de Icatu com o governo do Estado, com o governo Carlos Brandão, que é um governo municipalista, tem um olhar diferenciado. E dessa forma nós estamos trazendo benefício, dignidade e dá ao cidadão icatuense, principalmente aqui da Rua do Porto de Baixo, o direito de ir e vir.
O dia 26 de outubro também teve uma vasta programação esportiva, a começar pelo jogo da final da Copa Interbairros, entre as equipes do Super Hulk e o Pé na Cova, que decidiram o título. Com a vitória por 3-2, o Super Hulk conquistou o título e também faturou uma premiação em dinheiro no valor de R$ 6.000, enquanto que o vice Pé na Cova levou a premiação de R$ 2.500. E para coroar o momento com muita alegria e festividade, as seleções de Icatu e Belágua também se enfrentaram no estádio Arnaldo Melo. Na oportunidade, empataram em 1-1. Com isso, as duas cidades amigas também empataram no futebol. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações da cidade de Catu, Jauber Pereira.
Muito obrigado, repórter Jauber Pereira. Agora não dá para não sair do som solene de comemoração dos 400 anos de idade com o nome do time que ficou na vice-campeonato.
Inclusive eu perguntei lá na hora, lá que eu estava fazendo a transmissão também, o porquê, porque me chamou a atenção. Sabe por quê, Penacova? É porque o time é na Rua do Cemitério. A sede do time é na Rua do Cemitério, então por isso Penacova.
Parabéns ao povo de Catu, parabéns a todos que participaram aí pelos 400 anos, uma das cidades 411 anos.
Segunda
mais antiga do estado do Maranhão. A todos, nosso muito obrigado. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo em casa!
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.